Maria Tereza, aproveitando que a gente está falando da Cracolândia, a gente tem um contato agora ao vivo com a Cláudia Rocha.
Eba, maravilha.
Que está lá na Cracolândia. Bom dia, Cláudia. Quais as informações que você nos traz aí da região central da cidade de São Paulo?
Bom dia para você, Rafael Garcia. Bom dia também, Maria Tereza Cruz. Bom dia. E a todos os ouvintes aqui da Rádio Brasil Atual. Falo com vocês da Avenida Rio Branco, aqui esquina com a Helvetia, bem próximo, aqui quase em frente à Praça Princesa Isabel, né, que é o novo ponto de concentração aqui dos usuários, né, da Cracolândia. A gente teve ontem à noite um registro de um novo foco, né, do fluxo, como eles chamam, o local onde são comercializadas as drogas e também é feito o consumo. Então, teve um novo fluxo ontem na Rua dos Gusmões, que também foi desmobilizado em uma operação da polícia ontem à noite. Então, aqui está bem complicada a situação, né? Tem muitos usuários dispersos, né, com aqueles cobertores, a cena clássica que a gente conhece da região da Cracolândia, e eles estão aqui, então, concentrados na Praça Princesa Isabel. Ontem teve uma coletiva de imprensa no Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e eles estavam comentando justamente sobre isso, né? A Promotoria de Direitos Humanos do Ministério Público de São Paulo e a Defensoria Pública do Estado entraram com um inquérito conjunto para apurar a ação da GCM depois dessa ação, né, que também contou principalmente com as forças policiais da Polícia Civil e Polícia Militar, mas também participou a GCM, que não é função, né, de fazer esse tipo de operação. Então, o Ministério Público de São Paulo vai apurar essa participação. Na semana passada, teve uma reunião que foi de apresentação do programa Redenção. Foi uma reunião que participou a Defensoria Pública, também os Conselhos Regionais de Psicologia e Medicina, o Conselho Municipal de Política sobre Drogas e as secretarias que integram, né, essa gestão aqui dessa região da Cracolândia, em especial Saúde, a SMADES, que é a Secretaria Municipal de Direitos Humanos. E nessa reunião foi falada que não haveria esse tipo de operação e por isso causou um espanto tão grande, né? Ontem na coletiva de imprensa lá no Conselho de Psicologia, eles estavam comentando, né, que foi feito esse compromisso da gestão de implantação suave, né, do processo aí do Redenção, essa troca, né, do Braços Abertos para o Redenção, que são políticas completamente diferentes, né, do ponto de vista de atuação desse problema do crack aqui em São Paulo. Então, o Conselho soltou uma nota, o Aristeu Bertelli, que é o representante do Conselho, falou, né, de repúdio a essa ação que aconteceu no domingo aqui na região da Cracolândia. A Nazaré, que é do Conselho Condep, né, a presidente do Conselho Estadual de Defesa do Direito à Pessoa Humana, a Nazaré Cobertini, comentou a visita que eles fizeram ontem, foi uma comitiva que veio aqui checar as condições de trabalho dos funcionários da Prefeitura, né, principalmente da Saúde, também da Secretaria de Direitos Humanos e da Assistência Social. Vamos ouvir.
Tirou a referência do serviço, tirou a referência do profissional, nós chegamos lá. Todos os serviços especializados de abordagem social estavam reunidos ali sem ter o direcionamento do que fazer, para onde ir, como vai continuar o trabalho, de que forma vai ser nesse momento. E do outro lado da rua, lá no Recomeço, estava acontecendo uma reunião entre o município e o Estado. A gestão Dória, ela não conversou com ninguém do Braços Abertos. A gente esteve lá no hotel conversando com as pessoas, olha, mas vem alguém da nova gestão aqui? Não, eles não conhecem o programa, eles não escutaram as pessoas que são atendidas naquele programa, eles não fizeram nenhuma escuta.
Pois é, então essa é a principal reclamação, né? Porque os funcionários do programa Braços Abertos continuavam, pelo menos, né, tentando atuar nessa região, apesar do desmonte. E aí, com essa possível implantação do programa Redenção, não foi passado esse bastão, né? Então, as pessoas que estão no território atuando já têm essa política de redução de danos implantada, né, desde o começo da gestão, né, do prefeito Fernando Haddad, não sabiam o que fazer, estavam perdidos, porque foi feita a operação policial, e aí, quando os usuários, né, que estavam ali na região iam buscar o auxílio, não tinha nem como informar o que ia ser feito, porque ninguém sabia, estava esse problema aí da falta de comunicação lá no território, aqui próximo, né, da Cracolândia, né, ali onde ficava o fluxo, principalmente na Helvética com a Dino Bueno. Também estava presente a Roberta, que é da organização Craco Resiste, que foi uma organização formada autonomamente para resistir, né? Justamente foi a partir de janeiro desse ano foi formada esse grupo que fica em vigílias e faz esse atendimento de redução de danos aqui na Cracolândia. E ela comentou sobre a questão do traficante, né? Porque foram feitas prisões aqui nessa operação no domingo, mas quem é esse traficante, qual é o perfil dele? Vamos ouvir.
As pessoas que estão ali comercializando essas substâncias, elas são muito distantes do que realmente um traficante desse imaginário social tem. Elas, via de regra, são usuárias de crack, via de regra, estão em condição de vulnerabilidade, porque inclusive nenhum traficante que se preze, eles mesmos falam isso, estaria naquelas ruas, naquelas condições. É, e mesmo esses que já são mais próximos desse imaginário popular, já tinham ido embora às 7 da manhã. Então, a gente que estava lá no território ontem, desde as 5 da manhã, a gente acompanhou as pessoas presas, foram presos usuários e usuárias que eu acompanho e cuido enquanto redutora de dano deles há anos, pessoas que fumam 10 pedras de crack por dia, que foram presas, praticamente todas as pessoas presas estavam descalças ou de chinelos e tinham no corpo marcas sociais do uso de crack e da vulnerabilidade, da exclusão social.
A Roberta também comentou, né, que antes, semanas antes da operação acontecer, já tinha um cenário montado, né, praticamente para ser feitas as imagens dessa operação. Isso porque parou de passar o lixo, a prefeitura parou de recolher o lixo, especificamente no fluxo, né, a produção de lixo é muito grande. Vamos ouvir o que ela comentou.
O Dória é um ótimo marqueteiro, por mais que seja um péssimo prefeito, e eles fizeram a ação de ontem como uma ação de marketing. Já fazia alguns dias que o lixo parava de passar na região da Cracolândia, uma região que fica entre 1.000 e 2.000 usuários por dia, 24 horas por dia, uma região que produz lixo. No começo do ano eles já tinham parado de passar o lixo, a gente fez um carro de saco que levou nas carroças da galera do fluxo o lixo até o lixo da prefeitura. Só que uns dias antes da operação já tinham parado de passar o lixo, então todas aquelas cenas midiáticas de montanhas e montanhas do lixo também foram premeditadas.
E também quem estava por lá é a Lumena de Castro Almeida, que participou da implantação do Braços Abertos, e ela comentou o risco, né, da internação compulsória, que existe esse mecanismo, né, na assistência social da internação, só que a internação compulsória ela é bastante criticada, então vamos ouvir o que ela comentou.
Falaram que tem 3 mil vagas esperando as pessoas em algum lugar do estado, isso é um absurdo, né? Isso lembra quando, há 20 anos atrás, no estado de São Paulo, tinha reunião na Secretaria de Estado, os manicômios dividirem as pessoas, eles falavam assim, eu posso levar 500 cabeças, posso levar 200, né? Parecia um leilão de gado. E agora a gente vê de novo alguém falar que 3 mil vagas de internação, como se fosse possível imaginar que naquele território 3 mil pessoas têm que ser internadas hoje. É absolutamente impensável, tecnicamente.
E a gente segue acompanhando, então, aqui na programação da Rádio Brasil Atual. Falo com vocês aqui da Helvética com a Rio Branco. Algum policiamento aqui na Helvética, principalmente, tem uma viatura, 2 policiais, alguns policiais fazendo uma ronda de moto, mas não tem nenhuma previsão de nova operação, né? Segundo o prefeito de São Paulo, João Dória, a Cracolândia acabou, mas a gente sabe que a Cracolândia, né, até a Roberta, que é do Craco Resiste, estava comentando sobre isso ontem, a Cracolândia, ela não é uma região, né, ela é algo itinerante, né, porque conforme ela comentou, o consumo do crack, ele é muito, obviamente, marginalizado, não só pela polícia, mas como pela sociedade, então, para a segurança dos usuários, eles acabam formando esses grupos para o consumo. Então, quando ocorre essa dispersão, que está sendo muito falada na mídia, geralmente é em grupos e aí surgem as chamadas novas Cracolândias, né, Maria Tereza, Rafael?
Exatamente, Cláudia. Você muito bem sinalizou aí, deu esse panorama. Porque é isso, vamos recordar que uma operação desse modelo foi feita na gestão Kassab. Inclusive, alguns colegas jornalistas nas redes sociais, desde domingo, até fizeram essa referência, dizendo que ano é hoje, né? Porque foi um molde muito semelhante ao que o Kassab Fabi fez.
O mesmo modelo, né?
O mesmo modelo. E aí, o que, que a gente teve? Eu cheguei, eu trabalhava num outro grupo de comunicação, e na época, depois de um ano e meio desta operação do Kassab, eu cheguei a fazer uma reportagem mapeando as chamadas novas cracolândias, que se localizaram naquela época, especialmente no eixo sul da cidade de São Paulo e também no eixo oeste, com destaque para o entorno do CEAGESP. E eu me lembro que eu cheguei a mapear, acho que 17, ou seja, 17 novos focos de uso de crack em outros locais da cidade onde não havia. E aí é o que eu estava comentando com o Rafael antes de você iniciar o contato com a gente, Cláudia. O crack, ele traz o quê? A vulnerabilidade social, a criminalidade, porque onde tem uso de crack tem o tráfico de drogas. Então, quer dizer, você modifica todo um território mediante um tipo de operação desse. Agora, o que eu queria saber é o seguinte, como que está o fluxo aí na Dino Bueno, ou seja, o local onde estava o fluxo? Eu estive no domingo aí, estava tudo limpo. Como que está hoje, além do policiamento?
A informação que a gente tem, eu ainda não consegui entrar exatamente no fluxo, vou adentrar daqui alguns instantes, tá. Mas informação que a gente tem é que está limpo sim, né? A última informação de fluxo aqui da região foi essa que eu passei, da Rua dos Guzmães, que foi desmobilizada ontem à noite, e agora a concentração segue mesmo na Praça Princesa Isabel, que tem muitos usuários mesmo, assim, bastante. A praça está, digamos assim, tomada, né? Até ontem a gente teve a informação de formação do que eles chamam de malocas, né? As barracas, onde eles têm uma espécie de endereço, digamos assim, né? Até para proteção deles, né? Fica esse tipo de formação, e está concentrada hoje, então, aqui na Praça Princesa Isabel. E sobre o que a gente estava comentando com relação à operação, né? A Roberta, né, da Craco Resiste, estava comentando sobre um dossiê que existe, né, que essa organização montou das violações dos direitos humanos e também das operações policiais na região da Cracolândia desde o começo desse ano. Ou seja, desde o começo desse ano, né, já está acontecendo, só que não é uma questão específica dessa gestão também, né, até porque a atuação da Polícia Militar ela não é municipal, né? Então, assim, até na própria gestão Haddad, ontem lá na coletiva, o Rogério Sottili, que foi secretário dos Direitos Humanos, estava presente, e ele comentou também que foi feita uma ação policial, não sei se você lembra, Maria Tereza, que está sempre acompanhando aí essa questão da segurança pública, foi feita uma operação também na gestão Haddad, sem passar pela gestão municipal. Sim. Ele até estava comentando, né, que eles foram indagados sobre isso, que o Haddad teve que responder sobre isso, e também essa operação de limpeza, né, que eles chamam. E também fica o alerta, né, para a gente debater numa próxima oportunidade, também se tiver tempo, a questão da especulação imobiliária, né? Porque
sim,
a gente tem a informação de que quando foi feita a limpeza, também já foram fechados alguns imóveis, fechados com muros.
Sim,
ou seja, a possibilidade de derrubar, né, esses imóveis para construir alguns grupos, né? O próprio prefeito João Dória já sinalizou que essa é uma região que vai ser, entre muitas aspas, revitalizada, né? A gente sabe o que isso significa. Tem grupos de atuação, né, imobiliária, como a Porto Seguro, por exemplo, que está presente na região da Cracolândia. Então, também tudo isso está interligado, né, com essa operação.
Exatamente, Cláudia Rocha, trazendo as informações da Cracolândia. Cláudia, obrigada. E a gente volta a entrar em contato para continuar falando desse tema aí nos próximos dias, tá certo?
Tá legal, eu vou adentrar então, dar uma conferida aqui na região, ver como é que ficou por aqui.
Tá certo. Lembrando que, como a Cláudia Rocha disse, de fato, esse movimento de higienista, né, que foi criticado na gestão Haddad, teve justamente a ver com a implantação do Centro Cultural da Porto Seguro na região da Cracolândia. Vamos lá.